Retornamos com o esporte na rede, os destaques esportivos aqui pela Rádio Alesc. E com a gente não é só futebol, né, Renan? Como o Valmir Matos vinha lembrando ali, tem todas as modalidades esportivas para a gente destacar aqui pelo esporte na rede. Sabe que nós temos um evento de final de ano, onde nós destacamos diversas modalidades esportivas, a natação, o remo, o tênis, o bicicross, o skate, tudo isso tem lugar aqui no Esporte na Rede. Então a gente tem abertura para dar o destaque merecido a quem vive uma história de vida esportiva. Isso é a função do Esporte na Rede aqui pela Rádio Alesc. Mas o futebol é o nosso pano de fundo, é o esporte das multidões, é o esporte que vem crescendo no mundo inteiro, ano a ano, como indústria, né? E realmente toca os corações das pessoas desde pequenininho. E esse ano nós temos Copa do Mundo, inclusive a febre aí agora é o álbum de figurinha da Copa do Mundo, né? Todo mundo já deve ter o seu.
Eu tenho.
Já comprasse o teu,
já,
Renan?
Já. E aí o meu sobrinho quer trocar figurinha toda hora. Eu falei assim, ó, o tio não tá comprando muita figurinha, né? Eu acho que tem que dar pro tio.
Pois é. Quando a gente era pequenininho, não tinha como comprar muita figurinha, né? Era no bafo, né? Tinha que ganhar figurinha no bafo, né? Agora, o assunto nosso aqui, Renan, é a Copa Libertadores. Amanhã tem jogo. Tem também o Campeonato Brasileiro, dois jogos hoje, mas amanhã a gente tem Copa Libertadores e o Grêmio joga contra o Cerro Porteño. O Grêmio está no Grupo A, o Cerro Porteño está na liderança com dois pontos, aliás, com dois jogos e seis pontos ganhos. E o Grêmio vem em segundo lugar com quatro pontos ganhos. O Grêmio joga com o Cerro Porteño e esse jogo aí é fundamental para as pretensões aí do Grêmio conseguir a liderança do grupo. E quem vai falar um pouquinho com a gente é o Mauro Pandolfi, que está na linha já preparado para conversar com a gente sobre a participação do Grêmio na Libertadores. Muito bom dia, Mauro.
Bom dia, Eduardo. Bom dia, Henrique. Bom dia, Renan. O Grêmio é um dos meus assuntos favoritos. Eu sempre brinco... Agora não dá mais para brincar como eu brincava, que eu gostava de dois esportes, do Grêmio e do futebol. Hoje o Grêmio pratica um futebol vistoso, bonito, é o mais próximo dos grandes clubes europeus no Brasil. O jogo amanhã contra o Cerro é um jogo complicado, toda Libertadores é complicado, esse chavão vale amanhã para o Grêmio, porque o Cerro é um time que também tem um toque de bola, não é um time característico paraguaio, de ficar fechado, retrancado, em busca da bola aérea ou da bola longa. O Cerro joga. As duas partidas que eu vi do Cerro, você é um time que tem alguma habilidade, que tem um bom passe, boa aproximação, infiltração entre as linhas. E o Grêmio tem um grande desfalque amanhã. Não joga Luan, joga Cícero. Cícero não dá a mobilidade que o Grêmio precisa. Cícero é um jogador do passado. Cícero não tem mais presente. Ele é um jogador de 15, 20 minutos da bola aérea dentro da área. O Luan faz falta porque o Luan é um jogador que fura as linhas, faz infiltração. Ele começa o jogo na sua defesa e termina a jogada na frente. Esse problema o Grêmio vai ter. Se jogar o Lima, que é um jogador mais ou menos parecido, diminui um pouco o problema. Mas o Grêmio tem Arthur, tem Maico, tem uma estrutura tática de jogo invejável. Acredito que vai ganhar o jogo amanhã.
É um bom prognóstico, hein, Mauro? Porque jogando fora de casa, o time do Grêmio vai enfrentar o Cerro Porteño mordendo ali o gramado, a bola, porque o Cerro defende a primeira posição nesse grupo, hein, Mauro?
Sim. O Eduardo, ser primeiro ou ser segundo não tem tanta importância nessa Libertadores, porque é por sorteio, não é mais como há dois anos que era por pontuação. Então, se você ser o primeiro, você pode pegar num sorteio o Boca ou o Palmeiras. Você ser segundo, você pode pegar um River, você pode pegar um Santos, você pode pegar um Boca, pode jogar um Palmeiras. E outro chavão, quem quer ser campeão tem que ganhar de todos os adversários. Esse estádio onde o Grêmio joga é um estádio novo, seguro, não tem mais esse problema. Acho que a Libertadores está deixando para trás essa machonaria, a pressão, a pedra, e a tendência é ser um campeonato cada vez mais civilizado, entre aspas.
É, os times brasileiros nessa competição vêm bem, né? Palmeiras vem bem com 7 pontos, o Corinthians também aí, Corinthians tem 4 pontos na tabela, mas é um grupo com o Independiente, que está em segundo na tabela. O Santos também está fazendo um bom papel. Agora o Vasco tem uma certa dificuldade. O Vasco, que vai jogar contra o Racing no próximo dia 19, está em terceiro nessa tabela e está correndo um certo risco ali de não se classificar, né? O Flamengo está em primeiro na tabela e o Grêmio fazendo esse jogo de amanhã, a gente espera um bom papel do Grêmio. Como é que é a tua avaliação dos brasileiros na Libertadores, Mauro?
Olha, eu tenho uma avaliação razoavelmente positiva em relação aos brasileiros. Acredito que o Grêmio e o Palmeiras passam. O Flamengo, pela boa pontuação, também passa. Agora, Vasco, o Santos ganhou um jogo fora, né? Então o Santos também tem boa probabilidade. Acho que o Vasco não passa. O Vasco é um time que tá se remodelando. O Zé Ricardo é um ótimo treinador, é um time que está buscando em seus jovens, nos jovens, a formação de um time. Ele tem um olhar um pouco diferente dos demais treinadores brasileiros em relação ao jogo. O Vasco é um time que vai crescer durante a competição, justamente pelos seus jovens. A partir do momento que ele eliminou a medalhada toda, tirou os veteranos de lado e aposta nos guris, a tendência é crescer. O Vasco, mas eu não sei se ainda dá tempo de se recuperar, porque é um grupo muito equilibrado, muito difícil. É isso que eu quis dizer antes, que o importante é se classificar, primeiro ou segundo, porque o sorteio pode colocar frente a frente com um time que talvez não faça uma grande campanha, mas tem um histórico, tem presença, tem camisa. E camisa hoje dá para ver na Copa dos Campeões que camisa pesa, camisa joga, não sozinha, mas ela influencia um monte, desde a torcida, a imprensa, até a arbitragem.
É verdade. E o Grêmio, como o campeão atual da Libertadores, joga amanhã contra o Cerro Porteño, fora de casa. Também temos na quarta-feira Independiente pegando o Corinthians na Argentina e o Flamengo recebendo o Santa Fé em casa. O Vasco joga fora de casa contra o Racing na quinta-feira, dia 19. E o Cruzeiro também jogando no Chile contra a Universidade do Chile. Esta é a Universidade de Chile, né? Esta aí é a rodada da Copa Libertadores nesta semana. Renan, alguma colocação para o nosso grande Mauro Pandolfi?
Ah, eu acho que o Mauro está muito bem servido de time, né? Porque o Grêmio hoje, dentro do futebol brasileiro, é o time que mais dá prazer de assistir. E quem está entrando nessa lista, até comentei agora, Mauro, é o Atlético Paranaense, né? Fernando Diniz vem fazendo um trabalho muito bom, já vinha fazendo nos outros clubes, só que não tinha material humano. Hoje ele tem um clube mais estruturado, como o Atlético Paranaense, e começa a dar resultados. Tanto na Copa Sul-Americana, botou 3-0 no New Old Boys, e agora atropelou a Chapecoense ontem, principalmente no segundo tempo. Um time que faz a bola rodar, não dá chutão. Então acho que os times que a gente dá gosto de ver hoje no Brasil seriam Grêmio e Atlético Paranaense.
Eu não falei do Atlético porque o Eduardo entrou direto falando do Grêmio. Se falasse de outras coisas, ia citar, de outros assuntos, ia citar. O Atlético Paranaense é um time belíssimo, como todos os times do Fernando Diniz. Um time onde até o goleiro joga, onde o goleiro tem uma qualidade de passe. O Atlético é candidatíssimo ao título. Eu não sei o que aconteceu no segundo tempo do jogo de ontem, que eu só vi o primeiro. Para mim foi uma surpresa terminar 5-1, porque a Chapecoense fez um bom primeiro jogo, um bom primeiro tempo, bem organizado, compactado, com algumas jogadas de perigo. Eu não sei o que ocorreu, porque eu não vi o segundo tempo, fiquei surpreso com a goleada. Não pelo futebol do Atlético, que segue a escola Diniz. O Diniz é um treinador que finalmente tem uma oportunidade. Diniz foge da característica padrão do treinador brasileiro. Ah, Eduardo, me permite falar sobre o 7-1 do PSG e Mônaco?
É claro, fica à vontade, Mauro.
O 7-1 do PSG e Mônaco refere-se a um assunto que eu gosto muito, que é o 7-1 da Alemanha sobre o Brasil. Eu sempre achei que o 7-1 da Alemanha sobre o Brasil ia provocar uma revolução no futebol brasileiro. Uma revolução de conceitos, de comportamentos e de análise. Que a própria imprensa ia se transformar, se modernizar. O que eu vejo no depósito 7-1, piorou. A situação, em vez de melhorar, piorou. Eu vejo os treinadores, a maioria dos treinadores, preocupados não em tentar ganhar o 7-1, mas se defender do 7-1. O futebol brasileiro ficou retrancado, ficou extremamente defensivo. O futebol brasileiro é mais Mourinho, menos Guardiola e Jürgen Klopp. Eu acho que nesse momento, Guardiola e Jürgen Klopp, como modelo, é Renato e Fernando Diniz. O restante é muito Mourinho. O futebol brasileiro está muito defensivo, tem muito medo. E outra coisa que me preocupa, né, nesse set, depois do 7-1, que a crítica que faziam ao Luiz Felipe foi que não parou o jogo. A ação dos treinadores hoje é parar o jogo. Há uma sequência de faltas, rodízios de faltas, fantástico. O que o Brasil de Pelotas, o que o Internacional, o Brasil de Pelotas fizeram com o Luana, semifinais na final do Brasileiro, o Mano Menezes fez com o Arthur. É muita parada de falta, é um jogo muito parado. O jogo do Corinthians e Fluminense também teve muitas faltas, parece que se escolhe um jogador e vai minando, e vai minando, e vai minando, e vai minando. Eu vejo com preocupação esse 7-1. Acredito que devia ter feito uma grande revolução, se perdeu uma grande oportunidade de fazer uma grande revolução no futebol brasileiro, mas a estrutura está intacta. Está intacta nas federações, está intacta nos clubes, na maneira de jogar. E entre nós, jornalistas, na análise. Nós ainda analisamos futebol pelo olhar do passado. Nós não estamos no olhar presente do futuro.
Mauro, muito obrigado pela tua análise do futebol hoje, e nós exigimos a tua participação aí com mais frequência aqui no Esporte na Rede, na próxima segunda ou nesta sexta-feira já, a partir das 10.
Então, já que tu está me convidando ao vivo, precisamos negociar, então.
É verdade, precisamos negociar.
Eduardo, né? Tem alguns problemas de horário, já falei para você antes. Mas quando eu puder, eu participo, será um prazer. Agradeço o convite de você, eu achei estranho. Me tiraram do meu recluso, do meu ostracismo. Obrigado por me tirar do ostracismo. Muito obrigado, Eduardo.
Essa tua facilidade de falar sobre o esporte, sobre o futebol, isso aí precisa ter um espaço para você fazer, né? Fazer essa explanação com essa maestria, com essa tranquilidade, né, Renan?
É verdade.
Então, nada melhor do que você estar aqui conosco no Esporte na Rede da Rádio Alesc. E nós só vamos ganhar com isso, com a tua participação para nós. É um grande prazer, Mauro.
Grato pelos elogios, Eduardo, Renan. Eu vou fazer uma pequena propaganda. Eu e o Chico Koneski, que é outro papo interessantíssimo de futebol, nós temos um blog. O cronicasportudo.blogspot.com.br. Também tem uma página no Facebook. Se vocês quiserem ler, seria um prazer. É uma análise que tenta ter um olhar diferente do futebol. Eu sempre digo que eu escrevo sobre a vida. Só que o meu olhar sobre a vida vai para o futebol, que para mim é só um sinônimo de vida, né? E é interessante. São olhares de quem vê futebol de pijama. Quem vê futebol pelo sofá da sala.
É a da maioria, né? O olhar da maioria, né,
Mauro? Esse é o meu olhar. Meu olhar é de pijama.
Tá bom, Mauro.
Certo, Eduardo? Muito obrigado pelo convite.
Eu que te agradeço. Até a próxima, Mauro Pandolfi.
Até a próxima.
E o Mauro citou o Chico Koneski. Esse daí é outro que nós queremos ter também uma boa participação com a gente aqui, com a frequência que ele puder, assim como o Mauro Pandolfi, participando conosco. Renan, fique à vontade, Renan, para fazer as tuas observações sobre o Campeonato Brasileiro, a Libertadores, o que você quiser, Renan.
Não só para a gente não deixar o nosso ouvinte com informação errada, no início tinhas colocado que foi o Fortaleza que foi campeão cearense, na realidade foi o Ceará. O Ceará ganhou os dois jogos, o Ceará que está na elite do futebol brasileiro. Mas, falando de modo geral, não teve tantas surpresas. Claro, a goleada que a Chapecoense sofreu é de se preocupar. Eu acho que a Chapecoense precisa encontrar um padrão de jogo, precisa contratar, não adianta, esse time, a Chapecoense vai sofrer, e já existe a possibilidade do Gilson Kleina cair. Mas o Mauro também deu uma informação, até eu não tinha essa informação, que o Claudinei Oliveira pode ir para a equipe do Coritiba. É uma informação até que é válida, porque ele já trabalhou lá no estado do Paraná, inclusive no Atlético Paranaense, no Paraná. Então ele é bem conhecido lá no cenário do futebol paranaense. O Avaí já está sofrendo a pressão da torcida havaiana em relação ao Claudinei Oliveira. Então a torcida do Avaí vai agradecer essa possibilidade do Claudinei acertar com o Coritiba. Mas o presidente do Avaí, o Francisco Batistotti, ele já bateu na mesa e disse que quer o Claudinei Oliveira até o final do ano, apesar que o futebol é resultado. A gente sabe que caso o Avaí for eliminado na quarta-feira para a equipe do Goiás, aí a pressão realmente vai ficar muito grande. A possibilidade do Claudinei Oliveira cair é possível, mas dependendo do Batistotti, ele quer um trabalho a longo prazo.
É muito cedo para falar sobre isso, né? Sobre a queda de certos técnicos aí, apesar de que o técnico do Coritiba já foi, né? Foi demitido, como o Valmir Matos comentou com a gente antes da fala do Mauro Pandolfi. Valmir Matos disse que o Coritiba está de olho no Claudinei. Não sei se ele fez proposta, mas foi alguma coisa
sondado,
que surgiu, né?
Ele
surgiu
já trabalhou no futebol paranaense, ele trabalhou no Atlético Paranaense, trabalhou no Paraná, então ele é bem visto lá em Coritiba. Então existe realmente essa possibilidade. Agora tem que ver a questão de multa, mas eu acho que o Coritiba tem aporte financeiro, principalmente em relação à equipe do Avaí.
E vamos conversar com o Mário Medalha, que está conosco também, para ver o que o Mário está achando dessa situação envolvendo a questão dos técnicos e a primeira rodada dos catarinenses na Série B e na Série A. Muito bom dia, Mário.
Bom dia, amigos. Bom dia, ouvintes da Rádio Alesc. Olha, a gente já está acostumado, né, com essa. É uma rotina no futebol brasileiro, e nós estamos recém na primeira rodada do Brasileirão, mas existem algumas circunstâncias, digamos assim, que reforçam essas situações de queda de treinador. Por exemplo, a situação do Gilson Kleina na Chapecoense. Eu acho que a batata dele está assando, porque o time perdeu em casa o título para o Figueirense, quando passou o campeonato inteiro como grande favorito, e aí levou essa goleada lá do Atlético Paranaense, embora paradoxalmente eu não acho que a Chapecoense tenha feito uma partida para levar tantos gols. Foi também uma circunstância do jogo. Chapecoense saiu na frente, tomou uma virada, depois tomou uma virada, a maionese desandou. E na questão do Claudinei, eu acho que até o Coritiba vai acabar fazendo, se isso se concretizar, o Coritiba vai acabar fazendo um favor para o presidente do Avaí, que está com uma batata quente na mão, porque o time não ganha 7 jogos, está se sustentando ainda em cima da Copa do Brasil. Como vocês já comentaram aí, se perder na quarta-feira, a situação do Claudinei acho que vai ficar meio que insustentável.
Será, Mário? E o Avaí, será que o Avaí... Vamos ver, né? Porque aquela história, o Avaí vai lá e se vencer, hein? E se vencer, fica melhor a situação, fica bem melhor, porque o Avaí está de olho realmente nessa Copa do Brasil. E o Claudinei também está firmemente aí envolvido nesse campeonato, nessa Copa. E o Goiás perdeu também a primeira partida do Goiás no Brasileiro, na Série B. Também não foi lá essas coisas. O Goiás fez uma estreia ruim também, perdendo para o time do...
O Goiás perdeu no Nordeste, não perdeu para o CSA?
Perdeu para o CSA, foi isso, né? Está aqui, ó, rodada 1, o Goiás perdeu para o CSA por 2-1. Quer dizer, então a situação do Goiás também é idêntica à do Avaí. Quer dizer, o Avaí pode chegar lá, faturar em cima do Goiás, né?
Pode, até porque o Avaí tem feito bons jogos fora de casa. O problema do Avaí, por incrível que pareça, tem sido a ressacada. Mas o que eu vejo nessa questão é o seguinte: o Avaí tem se sustentado em cima de resultados eventuais, como aconteceu o ano passado, ganhando do Grêmio, ganhando do Botafogo, mas no final a gente sabe o que aconteceu. A mesma coisa o Campeonato Catarinense, o Avaí fez jogos bons contra os times maiores, mas em casa foi um desastre, perdeu ponto para time rebaixado. Fez as piores apresentações dentro da ressacada. Então, aqueles resultados considerados excelentes, eles acabam sendo eliminados, né? Porque o resultado final é o pior possível. Eu acho que é um problema hoje muito, muito sério para os nossos representantes, essa questão da irregularidade ou de resultados eventuais que no final não tenham bons frutos, porque nós temos os representantes da Série B e o fantasma da Série C é um negócio muito sério. A gente está vendo o que aconteceu com o Joinville, e que hoje a gente não consegue nem acompanhar o Joinville, porque os jogos da Série C não são televisionados. E a Série C tem um sistema de disputa diferente que não permite recuperação, é mata-mata, então... Daqui a pouco um time nosso na Série C vai viver esse drama também que já vivido pelo Joinville. Eu acho muito complicado, eu acho que os nossos times na Série C tem que pensar muito, tem que planejar muito, tem que reforçar muito para evitar esse problema que o Joinville vive hoje.
É, Mário, ainda em relação à questão do Claudinei Oliveira, o discurso dele, a torcida do Avaí já está cansada, porque ele falou que a prioridade era a Série B do Campeonato Brasileiro e a Copa do Brasil, deixou o estadual de lado. E aí estreia contra o Vila Nova, o Avaí praticamente não atacou, só se abdicou a atacar e fazendo aquela proposta de jogo. E no final foi castigado com um gol. Então a torcida perdeu a paciência com o discurso. Porque o Avaí, na Série B, é considerado um time grande, um time que briga para disputar o acesso. E a torcida do Avaí está cansada de jogar aquele futebol reativo, como diz o Claudinei, né, Mário Medalha?
Aí a gente tem que levar em consideração também uma coisa muito importante, que aí exatamente é o conflito do discurso do Claudinei. O Avaí não tem elenco para poupar jogador. Muito menos, por exemplo, para deixar um jogador como o Luanzinho em Florianópolis.
Uma joia, né? 17 anos sem futuro e tá...
Muito menos para deixar o Luanzinho em Florianópolis e escalar jogadores que voltaram pro Avaí. Não, escalar jogadores que voltaram pro Avaí, dispensados pelos clubes onde estavam, porque não deram resultado. E aí viram titulares no Avaí. Então, isso é uma coisa absurda. Eu acho que a comissão técnica do Avaí tinha que pensar muito nisso. E o presidente do Avaí, nesse ponto, eu acho ele muito frouxo, porque ele fica sustentando um quadro que já é insustentável faz algum tempo. Não é questão aí só de trocar treinador, é uma questão de planejamento e de objetivo a ser alcançado. Se ele acha que com o Claudinei ele vai alcançar esse objetivo, tudo bem, ele que siga, então, nesse rumo. Agora, eu acho muito difícil, porque jogo após jogo a gente vê que o treinador do Avaí é um poço de contradição e, como vocês disseram, o discurso dele não se sustenta mais.
Mário Medalha, muito obrigado pela tua participação no nosso programa e na próxima sexta-feira tem mais e você fica à vontade para estar conosco mais uma vez, viu, Mário?
Amigo, eu estou sempre à disposição, eu gosto muito do trabalho que vocês fazem e papo sobre futebol sempre é bom a gente... bater papo, trocar ideia, e eu só espero que a torcida do Avaí parte dela, pelo menos, porque eu tenho recebido muita manifestação contrária às postagens que eu faço no Facebook, de torcedor dizendo que é perseguição, que é campanha. Eu nunca fiz isso na minha vida profissional e só exerço o meu direito de crítica, e isso ninguém vai me tirar nunca. E o meu direito de crítica está sendo exercido. Com vocês, esse espaço que vocês me dão, estou sempre à disposição.
Tá certo, Mário. Então, Mário Medalha é o nosso comentarista aí de perto das 11 horas, né? Mais para o finalzinho do programa, e é sempre um prazer e uma honra ter a participação do Mário Medalha aqui conosco. Muito obrigado, Mário, e uma ótima semana para você.
Igualmente, um grande abraço.
Bom, com a participação do Mário Medalha, Renan, nós chegamos ao final do nosso programa. O Pachequinho já está avisando aqui, ó, que a gente já passa das 11 horas. Então, Renan, muito obrigado pela tua participação, estreando aqui no Esporte na Rede, e vai ser um prazer e uma honra estar ao seu lado aqui no Esporte na Rede, comentando e falando sobre todos os esportes.
Ah, o prazer é meu, muito obrigado pelo espaço, é uma honra, né, a gente que faz parte aqui da casa, participar desse debate, né, esportivo, não só de futebol, mas também do nosso esporte. A gente tem muita riqueza aí no nosso esporte amador, a gente vai conversar aí, tenho bastante conhecido no futebol de salão, né, o futsal hoje, então a gente vai conversar bastante sobre o nosso esporte no estado.
Inclusive, trazer de volta o Henrique Santos, né, para participar conosco, sempre, né?
Cara muito...
Representa o basquete,
com certeza, ele tem bastante contato também aí, é um cara que vai agregar bastante.
Bom, e nós tivemos a participação no programa de hoje também do Henrique Búrigo. Falamos também com o Valmir Matos e o Mauro Pandolfi, antes do Mário Medalha. Com a técnica de áudio de Pacheco Neto, Pachequinho. Muito obrigado para você que esteve na nossa audiência. E até a próxima sexta-feira, a partir das 10 da manhã.
Esporte na Rede, seu debate esportivo oficial na Rádio AL.